Magazine.
Tune in and chill out.
Bom dia, bom fim de semana. Estamos de volta para mais um M80 Magazine, o programa de sábado de manhã que tem sempre sugestões para si: cinema, teatro, concertos, espetáculos, dicas de saúde, bem-estar e sustentabilidade, sítios para conhecer a sós ou em boa companhia. Então venha daí que hoje trazemos-lhe três trilogias do cinema que vale a pena ver ou rever: O Trilho do Coquedo, O Concerto Não Se Canta à Mesa, A Zona VIP com o regresso de Beyoncé, o filme Soares é Fixe, a peça de teatro Os Filhos da Roda, retiros de yoga no Douro e dicas de nutrição. Isto e mais no M80 Magazine, mas para já, Kim Wilde.
Bye.
tempo ainda instável, ora chove, ora faz sol, o que é normal, afinal ainda estamos no inverno, o Magazine de hoje começa com uma sugestão para quem quer ficar por casa no fim de semana. E se as temperaturas baixarem, como está previsto, a ideia não nos parece nada má. E o Paulo Fernandes traz-lhe um programa para fazer no conforto do sofá.
Há tanta, mas tanta oferta de ficção, séries, documentários, filmes de animação aos dias de hoje, que nos esquecemos que podemos encontrar num bom velho clássico do cineminha um programa perfeito de fim de semana com pipocas e sofá à mistura, tendo em conta que o tempo ainda está assim um pouco incerto. Proponho então rever uma destas trilogias. Se quiser ver todas, faz muito bem, porque vai ficar em boas mãos. E comecemos pela mão precisamente de Christopher Nolan, e recordo como é que o realizador trouxe dos mortos, entre aspas, claro, Batman, que convenhamos, desde Val Kilmer, passava pelas ruas da amargura. Nolan desafiou Christian Bale em 2005 a explicar como é que tudo começou, entenda-se, em Batman Begins. Levou-nos depois até nós o gênio de Heath Ledger como Joker em O Cavaleiro das Trevas e ensinou-nos que Batman não é invencível quando encontra pela frente um Tom Hardy pujante. Ou seja, o vilão Bane. Olhamos agora para o grupo de assaltantes mais criativos da história do cinema, liderados por George Clooney. Ocean's 11, Ocean's 12 e Ocean's 13. Realizado por Steven Soderbergh, ficamos a compreender como é possível assaltar casinos, movimentar prédios e copiar ovos de Fabergé. A forma como o realizador conseguiu juntar estes nomes merece só por si que veja os filmes e atenção que todos eles com um papel de destaque. Ora ouça: George Clooney, Brad Pitt, Julie Roberts, Andy Garcia, Matt Damon, Catherine Zeta-Jones, Bernie Mac, e podia ficar aqui mais algum tempo, mas não dá, porque... Claro que imperdíveis os primeiros 6 episódios, mas olhemos para os episódios 7, 8 e 9. Realizadores J.J. Abrams e Rian Johnson... São os episódios em que nos despedimos do querido Han Solo, Leia e Luke, se bem que aqui entre nós, eles nunca vão desaparecer. Na mesma proporção em que sentimos tristeza por dizer adeus a estas míticas personagens do cinema, damos as boas-vindas a Rey, ao Kylo Ren, o genial Adam Driver, e ao Finn, banda sonora uma vez mais a cargo de John Williams, 3 filmes que encerram um universo de 40 anos e que nos fez e faz sonhar como será a vida lá em cima. No espaço.
A primeira sugestão de hoje está dada. Há muitas mais até à 1 da tarde aqui no M80 Magazine. Fique por aí para ouvir. Agora, Call Me.
Be
O nosso magazine está no ar até à 1 da tarde e ainda temos muito para lhe contar. Mais à frente, vamos andar pelo trilho do Coquedo.
M80 Magazine. M80 Magazine.
Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que fará viver. Cresce e contamina.
Vamos conhecer um pequeno trilho livre. Fica na Quinta do Pisão, em Alcabidez, onde crianças e famílias podem ter contacto com as personagens do conto O Coquedo. A sugestão é da Ana Moreira e do Vicente.
São poucas as crianças que não ouviram falar no Coquedo. Aliás, peço agora ao meu filho para ler uma passagem.
Chegou à selva o Coquedo. E quem é o Coquedo? Perguntou a zebra. O Coquedo é muito assustador. Prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar.
Obrigada, Vicente. Ficou incrível. Esta história da autoria de Clara Cunha e ilustrações de Paulo Galindro vive em livros, jogos e até sequelas da história inicial. Mas há mais. Há agora o Trilho do Coquedo na Quinta do Pisão, em Cascais, lugar outrora palco de coisas menos boas e que agora a Câmara resolveu dinamizar. O engenheiro Luís Almeida Capão, diretor municipal do Ambiente e Sustentabilidade de Cascais, explica o que acontece na zona.
Temos vindo a desenvolver um conjunto de atividades, seja ligadas à arte, seja ligadas à agricultura sustentável, à alimentação sustentável, à interpretação e educação ambiental, e chegámos à conclusão também que as crianças são um grande ativo da nossa sociedade, são 100% daquilo que é o futuro do nosso país e que, de facto, tínhamos um conteúdo potenciais para desenvolver em ligação estreita e estrita com a natureza. E, portanto, depois surgiu esta ideia a partir dos autores em ligação com a Quinta do Pisão e com a Autarquia de Cascais, em que chegámos à conclusão que a melhor forma de potenciar ambas as grandes obras, a obra da natureza e a obra cultural, seria algo que pudesse ser mais vivenciado, mais experienciado pelas crianças e, ao mesmo tempo, também um atrativo para este público mais jovem, que quanto mais cedo tiver em contacto com o ambiente natural, melhor.
E claro, enquanto pais, é só juntar o útil ao agradável, já para não falar que é uma forma de os entreter e tirá-los dos tablets e das consolas também. No que consiste? Já sabemos que é um trilho.
É um percurso que eles têm de ir descobrindo o próximo caminho, até de facto encontrarem esse grande monstro imaginário que é o pequeno coquedo. Portanto, o trilho tem cerca de 500 metros, portanto, é um trilho relativamente bastante fácil até para as crianças, é embrenhado na floresta, o nome é o Trilho do Coquedo e, portanto, tem alguns obstáculos facilmente ultrapassáveis pelos visitantes e, portanto, quando falo em mais de 5 mil visitantes, sem contar com as turmas que nos têm visitado basicamente todas as semanas, é de facto algo bastante, bastante interessante este tempo, emaranhar pela floresta à procura daquilo que será esse tal coquedo e com todas as personagens que vão aparecendo ao longo da história.
E pagamento, já que falou mapa, etc. Como é que funciona?
Bem, é muito simples. O mapa é opcional. Tem duas hipóteses. Ou vai às descobertas sem qualquer apoio, ou adquire o mapa do trilho, custa 2€, está à venda na Casa da Cal, e depois, através desse mapa, podem ir seguindo aquilo que são os desafios para chegar até ao final deste trilho. Mas quer de uma forma, quer de outra, é muito fácil fazer o trilho, é muito, muito apetecível, ninguém se vai perder e tenho a certeza que será um bom momento bem passado entre famílias e entre os pequenos.
Fica a dica, vai em família atrás do coquedo. Mas cuidado, ele é mesmo muito assustador e prega sustos a quem estiver parado no mesmo lugar.
O Trilho do Coquedo é para crianças a partir dos 3 anos e famílias na Quinta do Pisão, em Alcabides. Aventure-se. Agora, Pointer Sisters.
We're going for those pleasures in the night.
canta à mesa. É a proposta, por estes dias, do Teatro Luís de Camões. A Paula Fialho dá-lhe todos os pormenores.
Não se canta à mesa, é isso mesmo, um concerto cantado à mesa no Teatro Luís de Camões, em Lisboa, onde tudo, inclusivamente nada, acontece. Porque lá está, não se fala de boca cheia, não se come de cotovelos apoiados na mesa, não se brinca com a comida, nem se põe ervilhas no canto do prato. Mas, entretanto, inventam-se músicas para dar de comer e brincadeiras para empurrar os legumes. É estranho. Cantar à mesa é que não. Não se canta à mesa porque é falta de educação. E declamar poesia ou cantar de boca fechada? E se a mesa não tiver comida ou estiver de pernas para o ar? E se quem inventou tudo isto estava, mas era a pensar de barriga vazia? Um espetáculo para maiores de 3 anos, mas sem limite de idade. Não se canta à mesa é uma criação Frenesim, com direção artística de Ana Madureira, criação, interpretação, música e textos de Ana Madureira, Rita Campos Costa, Bahan Kerof Pian e Zé Figueiredo, para ver a partir de hoje e até 28 de fevereiro no Teatro Luís de Camões, em Lisboa. Hoje, às 4h30 da tarde, amanhã com sessões às 11h30 da manhã e às 4h30 da tarde. Importante, é um espetáculo abrangido pelo Passo Cultura, exclusivo na bilheteira do teatro.
Aproveite, o Passo Cultura é uma medida implementada em 2022 que permite tornar mais abrangente o acesso gratuito aos equipamentos e espaços culturais, incluindo galerias, monumentos, museus, teatros e cinemas. Agora no M80 Magazine, Mika.
Zona VIP.
Já sabe que a M80 Zona VIP acontece aqui todas as semanas e a regra é só uma: abrir as portas ao mundo dos espetáculos, dos concertos e da música. E esta semana, a Margarida Moura traz-lhe o novo álbum de Beyoncé.
Soem o alarme? Beyoncé agora faz música country. Foi mesmo no Super Bowl, a final do campeonato da NFL, National Football League, a principal liga de futebol americano dos Estados Unidos, que a cantora anunciou o lançamento de um novo álbum. O vídeo mostra Beyoncé a tentar partir a internet em termos de visualizações e de likes.
Introducing Beyoncé.
What the?
I'm running for Beyoncé of the United States. Can you hear me now?
Mas no anúncio, e para além de se candidatar a presidente dos Estados Unidos, de se vestir de Barbie, de criar uma Beyoncé em inteligência artificial, só mesmo uma coisa é que funciona.
Ok, they ready. Drop the new music.
E está confirmado. Vem aí um novo álbum de Beyoncé. Act Second. É lançado a 29 de março e vai ser um álbum de música country. Second é uma sequela de Renaissance, álbum de Beyoncé lançado em 2022, e é o segundo tomo de uma trilogia que a Beyoncé afirmou ter começado com esse mesmo disco. Por estes dias, já pode ouvir dois singles que mostram este lado mais country de Beyoncé: Texas Hold'em e 16 Carriages.
Driving away while I watch them ride with my dreams away to the summer sunset on a holy night on a long black road on the tears I find.
No entanto, e porque Beyoncé faz sempre correr tinta por onde passa, esta nova era da cantora não está a ser bem olhada por todos. O ator e cantor de música country John Schneider foi um dos primeiros a criticar esta decisão, comparando-a a um cão que urina para marcar o seu território, mesmo que não seja o seu, que é a música pop.
They've got to make their mark just like a dog in a dog walk park. Every dog has to mark every tree.
A música country é hiper popular nos Estados Unidos desde os anos 20 e foi perpetuada por artistas como Dolly Parton e Johnny Cash. Act Second é lançado a 29 de março e marca o regresso muito esperado de Beyoncé, que nasceu em Houston, Texas, um dos estados berço deste género musical.
Vamos então ouvi-la. Texas Hold'em, Beyoncé, no M80 Magazine.
This ain't Texas, ain't no hold'em. So lay your cards down, 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 down. So park your Lexus and throw your keys up. Stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real life. In a real life hold down, don't be a bitch, come take it to the floor now.
Woo!
There's a tornado,
ooh, there's a tornado
in my city,
in my city.
In the basement,
the basement.
That shit ain't pretty,
shit ain't pretty.
Rugged whiskey,
rugged whiskey.
We're surviving,
we
red cup kisses, sweet redemption, passing time, yeah. Ooh, one step to the right, we headed to the dive bar.
Texas, ain't no hold'em.
Hey,
lay your cards down, 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 down. So pop your Lexus and throw your keys up.
Hey,
stick around, round, 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 round.
Stick around.
And I'll be damned if I can't slow dance with you. Come pour some sugar on me, honey, too. It's a real live boogie and a real live hold down. Don't be a bitch, come take it to the floor.
And I'll be
now
damned if I cannot dance with you. Come pour some liquor on me, honey, too.
Take
Quero para mim, ah, ah, ah. Eu estou aqui para mim só ter-te um fim. É ter-te a ti, só ter-te um fim. Ter-te a ti.
A primeira hora do M80 Magazine está a chegar ao fim. Na próxima trazemos-lhe o filme Soares é Fixe, a peça de teatro Os Filhos da Roda, retiros de yoga no Douro e dicas de nutrição. Fique por aí, até já. Fim de semana, estamos de volta para a segunda hora do M80 Magazine com mais sugestões da nossa equipa para aproveitarem bom estes dias. Daqui a pouco damos-lhe todos os pormenores sobre o filme Soares é Fixe, a peça de teatro Os Filhos da Roda. Temos retiros de yoga no Douro para sugerir e também dicas de nutrição. Fique por aí para ouvir. Agora, Everything But a Girl. Thank you. Fih estreou esta semana nos cinemas. O filme conta a história da noite eleitoral que deu a vitória a Mário Soares nas presidenciais de 1986. A Ana Bernardino falou com o filho e com a neta de Soares. João e Lilá contam o que sentiram ao ver o filme.
A noite da segunda volta das presidenciais de 1986 é o palco do filme Soares é Fixe. Estreou esta semana nas salas de cinema e já teve na primeira fila a neta de Mário Soares. Lilá viu e gostou.
Gostei do filme, acho que está bem feito, acho que os atores são muito bons. E acho que é interessante porque é conhecer uma parte da história que eu... Pronto, eu não estava viva na altura, por isso acho que é interessante conhecer uma parte dos meus avós que eu não conheci. E acho que também, acho que é, sobretudo é estranho ver o meu pai ser representado por outra pessoa, mas, e a minha tia também, mas acho que os atores são ótimos e o filme está muito bem feito. Acho que pronto, acho que há algumas... dificuldades em depois reconhecer as pessoas, mas acho que é importante este filme, acho que é muito importante para a minha geração, sobretudo para perceberem-se do que foi as presidências de 86.
E o filme trata do facto de Mário Soares, em 1986, ter vencido as eleições presidenciais depois de uma campanha renhida frente ao Freitas do Amaral. Aquele filme revela toda aquela noite tão intensa, mas também se vê um João Soares muito confiante na vitória. Estava assim tão confiante.
Bem, há ali algumas coisas. É que não é um trabalho de autor e que tem que ser respeitado como tal. É um trabalho do realizador, que eu conheci graças ao produtor, que é o meu amigo António Sousa Duarte, que tinha feito uma obra admirável com o mesmo realizador, sobre Salgueiro Maia, que eu recomendo também vivamente. Acho que os dois filmes se complementam. O que importa é que aquilo toca a geração mais nova, e a minha filha é um exemplo importante do que o filme pode representar. Para a generalidade das pessoas que o conheceram muito bem, já não estou a falar das pessoas que viviam diretamente com ele uma série de anos. Quer dizer, eu vivi em casa dos meus pais até aos 21 ou 22 anos. A minha irmã é a mesma coisa, uma proximidade física, e depois fui viver para o Campo Grande ao fim de uns anos, porque se arranjou uma casa onde eu fui viver para o Campo Grande. Portanto, eu vivi sempre. A minha filha ainda tem memória de irmos ao domingo jantar a casa, a almoçar a casa dos avós. Sim. E das conversas em casa dos avós. Depois é que o meu pai começou a ficar um bocado mais doente. A minha mãe não, até ao fim, esteve sempre muito bem, do ponto de vista de consciência e qualidades intelectuais. Mas, quer dizer, para as pessoas que estiveram mais próximas dele, e estavam lá muitas na antestreia, que o produtor teve a gentileza de convidar, havia muitos protestos porque não reconheciam a pessoa, não podiam nunca reconhecer. O autor não era muito parecido, o ator é um belíssimo ator,
é
bastante mais baixo que o meu pai, eu acho sempre aquilo um bocadinho, a fumar a toda a hora, coisa que ele não fazia. Ele fumava um cigarro de dois em dois meses. Eu lembro que me dava grandes raspanetes quando eu fui um grande fumador, e ele dizia, vê lá se controlas isso e tal. Fumava um charuto, ele, ou uma cigarrilha, e às vezes um cigarro, mas raramente. Nunca me lembro de ter visto fumar naquele ritmo, e àquele ritmo, e sobretudo naquele momento. Eu, aliás, disse para a minha mulher que estava ao lado, isto deve ter tido o patrocínio da tabaqueira. Estava tanta gente a fumar. Agora, eles construíram aquilo, eu até disse sempre, não me valorizem o meu papel, porque eu não tive nenhum papel, e portanto ali, quem teve o papel central foi ele.
Ele é Mário Soares, pai de João Soares, que acaba de contar como passou aquela noite. Soares é Fixe é uma ficção inspirada em factos históricos. A eleição de Mário Soares para a presidência da República em 1986. O filme recua no tempo até à noite eleitoral que deu a vitória ao fundador do Partido Socialista em Portugal à segunda volta. Mário Soares bateu em 1986 Diogo Freitas do Amaral na corrida a Belém.
Soares é Fixe, de Sérgio Graciano, com Toran Quito e Margarida Cardial, para ver numa sala de cinema perto de si. Agora, para ouvir no M80 Magazine, Paulo Gonzo.
São duas da tarde e ainda estava a dormir. Foi bom teres falado, estou mesmo a sair. Essa
voz mediosa logo pela manhã. Bate-me com mais speed que um Duronzé. Ai, como é bom assim acordar com o sol na janela e magia no ar. Olhar nos teus olhos e ver coisas sem fim. E voltar para casa com esta música dentro de mim. Ai, como é bom assim acordar. Um fim de tarde como este aqui para nós, mesmo com outros parece que estamos sós. Mais um café que a noite já aí vem. Gente como tu é o melhor que o mundo tem. Ai, como é bom assim acordar com o sol na janela e magia no ar. Olhar nos teus olhos e ver coisas sem fim. E voltar para casa com esta música dentro de mim. Sem fim, e voltar para casa com esta música dentro de mim.
O nosso magazine está no ar até à uma da tarde e ainda temos muito para lhe contar. E daqui a pouco trazemos-lhe uma peça de teatro. Fique por aí.
M80 Magazine.
Vamos agora até ao teatro para a estreia de Os Filhos da Roda. O Mosteiro de Odivelas é o palco de várias histórias de vida verídicas que a Sandra Braga Fernandes dá a conhecer.
Os Filhos da Roda eram há uns séculos filhos de ninguém, entregues à mercê da caridade e instituições nos séculos XVI, XVII e XVIII. E são muitos os casos e as histórias que conduziram esta peça, escrita e encenada por João Simões.
É um texto original a partir de factos e histórias reais de crianças que eram abandonadas pelas famílias, por várias razões. Ou porque não tinham condições financeiras para suportar a despesa, ou porque eram crianças nascidas de relações proibidas, e quando as escravas tinham bebés e conseguiam, de algum modo, fazer com que eles fossem cidadãos livres.
Muitas das crianças que entravam na roda, também chamada dos expostos ou dos enjeitados, levavam sinais para mais tarde serem reconhecidas e recuperadas pelas progenitoras.
As mães, quando entregavam as crianças, normalmente entregavam com cartas, cartas essas que muitas vezes diziam o nome que queriam que as crianças tivessem, por onde é que pediam que elas ficassem, e também deixavam pequenos sinais, como uma trança de cabelo, uma medalhinha de um santo, uma pirâmide de marfim, e eram sinais que depois serviam para identificar os bebés no caso de serem reclamados, o que, infelizmente, não eram muitos os casos.
Difícil de acompanhar o rasto, e do que se sabe, são variados os desenvolvimentos que se podem testemunhar em palco.
Temos casos que emigraram, casos que casaram com outros expostos. Também temos histórias que foram classificadas como macabras, como a última mulher portuguesa a ser condenada à pena de morte.
As emoções estarão à flor da pele, seja pelo drama, seja por finais felizes.
É curioso que conseguimos seguir o rastro de um dos personagens através de jornais locais onde ele se fixou e que foi um empresário de sucesso.
Aceito o convite da Anzol Castiço e conheça as histórias da história dos Filhos da Roda.
Os Filhos da Roda está em cena hoje e amanhã no auditório do Mosteiro de Odivelas pela mão da Anzol Castiço, mas vai passar por mais palcos. É ficar atento às redes sociais da Companhia de Teatro. Agora, o Soft Cell no M80 Magazine.
Tainted love, whoa, 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 whoa. touch me, baby, tainted love. Tainted love. Tainted love.
Duas especialistas em bem-estar idealizaram um programa de 4 retiros anuais no sentido de se celebrar a cada estação do ano com uma ideia diferente e que junta as experiências do yoga e o conhecimento do território. O objetivo é celebrar cada ciclo, os diferentes elementos da natureza e a sua conexão com os equinócios e solstícios. O primeiro destes 4 ciclos anuais está agendado para as emblemáticas terras de Cister, em Tarouca, numa harmonia entre a meditação e o bem-estar. O palco escolhido foi o Douro Cister Hotel e Spa, Francisco Pinto.
Dória e Marina Valdigem desenvolveram um novo conceito de bem-estar e meditação que envolve a mãe natureza e a experiência secular dos monges de Cister com a beleza do território do Douro. Esta será uma experiência de exploração dos 6 sentidos, onde são associadas às vivências seculares dos monges, os locais de culto e meditação, sendo assim a perfeita simbiose entre a história e a natureza. Esta viagem está dividida por 4 etapas que, ao longo dos anos, convidam a atravessar equinócios e solstícios, levando-nos a ser capazes de tocar e respirar os lugares mágicos e transformadores que nos transportam à grandeza dos vales do rio Varosa e Douro. Explica Lisette Osório.
Não foi ao caso que escolhemos o espaço Douro Cister para realizar este retiro de yoga e meditação. Já no século XII, os monges de Cister escolheram este enclave natural para se instalarem e construírem aqui os 3 mosteiros da Ordem de Cister. Portanto, o Mosteiro de Salzedas, o Mosteiro de São João de Tarouca e de Ferreirim. Portanto, eles instalavam-se sempre perto de linhas de água e em espaços geograficamente isolados, que permitia a conexão com o divino e com o nosso eu interior e a natureza, o recolhimento e a introspeção. Portanto, nós com este evento pretendemos que seja um evento inclusivo, aberto e adaptado a todos os públicos e para todas as idades, que tem como principal objetivo, portanto, o bem-estar e a saúde, desconectar da rotina.
Marina Valdigem assegura os efeitos da yoga neste compromisso com a meditação e a calma do silêncio.
Um retiro de yoga e meditação é algo precioso que muda completamente a nossa vida. Porque aqui permites fazer uma pausa, parar e dares alguns minutos para tu descansares a tua mente.
Para além da meditação, estas duas especialistas em questões geográficas e outra em yoga e paisagem prepararam um programa paralelo, refere a Lisette.
Vamos ter um ritual de chá e uma prática de meditação, yoga, caminhadas na natureza, refeições vegetarianas, uma experiência sensorial à volta do azeite extra virgem, um alimento ex libris da dieta mediterrânica e, portanto, diferentes tipos de azeite. Vamos ver diferentes características e sensações e como é que podemos harmonizar nas diferentes refeições os diferentes tipos de azeite. E iremos também realizar um banho revitalizante na Cascata do Barosa.
Informações e contactos poderão ser estabelecidos através do número de telefone 916-722-253 ou 916-320-882. Há ainda a opção de correio eletrónico para marinavaldigem@gmail.com e lisetteosorio@gmail.com.
Estes retiros são pensados para pequenos grupos em locais escolhidos com o propósito de existir uma pausa na rotina diária e permitir um maior bem-estar emocional, melhorar a saúde geral do corpo e uma maior conexão com a natureza e o seu poder curador e regenerativo. Fica dada a sugestão. Agora os Metcon.
I hope that my heart gets fed. Matter of fact, I'm begging, begging.
moving. Why we got good shit, don't embrace it. Why the feel for the need to replace me? You're on the runway, track on the good. I only painted a picture, telling where we could be, yeah. Like the heart in a dash where it should. You done gave it away, you had it till you took your pick. But I keep walking on, keep open doors, keep hoping for that the call is yours. Keep those on hold, cause I don't wanna live in a broken home, girl. I'm back.
Últimos tempos em que o tempo muda num estalar de dedos, ora está frio, ora chove, ora faz sol e depois frio outra vez, as constipações andam no ar e andamos todos mais fracos, certo? Sabia que a alimentação pode protegê-lo e deixá-lo pronto para tudo o que vier? A Margarida Moura diz-lhe como.
Acho que se pode dizer que por estes dias nunca sabemos mesmo o que esperar da meteorologia. Se em termos de moda já não há propriamente uma grande diferença entre coleções de verão e coleções de inverno, em termos do dia-a-dia, é a mesma coisa. Uma verdadeira montanha-russa de estados do tempo. E com tanta mudança de temperatura, lá andamos nós agarrados a lenços de papel, com o pingo no nariz e com aquelas constipações mais chatas. Mas nada tema, porque sabemos como ajudar. Com o que come. Sim, saber o que comer ajuda, e muito, a reforçar o sistema imunitário e a prevenir as constipações e as gripes. O Dr. João Martins é nutricionista clínico e fundador do conceito Comer com Sentido e tem sempre aquelas dicas simples e descomplicadas que quer usar todos os dias.
O Comer com Sentido é um estilo de vida alimentar que tem como base a dieta mediterrânica e a alimentação clássica portuguesa.
Ou seja, é com o que tem em casa, seja na despensa ou no frigorífico, que pode reforçar o seu sistema imunitário. É que estas alterações todas de temperatura trazem sempre alguns problemas, não é assim, Dr. João?
Torna-se mais comum o aparecimento de doenças como gripes, resfriados, rinites, bronquites e infecções respiratórias. O ar seco, o ar frio e as variações bruscas de temperatura contribuem para que as pessoas baixem a sua imunidade. É importante reforçar a nossa alimentação com alimentos ricos em vitaminas e minerais e reforçar também com o consumo de legumes, verduras, frutas, já para não falar na hidratação, que é essencial.
Agarre num papel ou nas notas do telemóvel para guardar esta lista do que deve comer para reforçar o sistema imunitário. A começar pela vitamina C. Doutor João?
Existem alimentos ainda com mais vitamina C que a laranja, como por exemplo o kiwi, o morango, a goiaba, a manga, a acerola, que também está muito introduzida agora na alimentação, porque são alimentos mais estáveis e que não provocam inflamação e são muito ricos em vitamina C. Temos os vegetais mais escuros, como os brócolos, as couves, os espinafres, o grão de bico, que são ótimas fontes de ácido fólico, que é uma vitamina super importante para a formação de células defesas do nosso organismo. O gengibre, com uma propriedade ótima anti-inflamatória, que contribui para limpar o muco das vias aéreas, diminui rapidamente a proliferação de vírus e bactérias. Temos também o salmão, que é rico em ômega 3, que favorece a regulação de células defesas do nosso sistema imunitário e que também tem propriedades anti-inflamatórias, ajudando o nosso sistema cardiovascular. O iogurte natural, que também é rico em probióticos, são bactérias boas para o nosso intestino, que ajudam a regular mais o nosso sistema imunitário e favorece as defesas do nosso corpo.
Já tem uma mini lista de aliados do seu sistema imunitário para começar a usar já hoje. E se tiver dúvidas, pergunta quem sabe o que é mesmo melhor para si. Encontra o Dr. João Martins na página Dr. João Martins Comer com Sentido no Facebook ou em parisclinics.com.
Sempre com as melhores dicas e simples, porque complicar só traz problemas. Melanie C para ouvir agora com First Day of My Life.
So I found a reason to stay alive. Try a little harder, see the other side. Talking to myself, too many sleepless nights. Trying to find a meaning to this stupid life. I don't want your sympathy. The first day of my life. So I found a reason to let it go. Tell you that I'm smiling, but I still need to grow. Will I find salvation in the arms of love? Will it stop me searching? Will it be enough? I don't want your sympathy.
Magazine. We'll be right back.
ficamos por aqui. O M80 Magazine desta semana contou com a Margarida Moura, o Francisco Pinto, a Sandra Braga Fernandes, a Ana Bernardino, a Paula Fialho, a Ana Moreira, o Paulo Fernandes e a sonoplastia do Nuno Caixeira. Eu sou a Wanda Miranda, desejo-lhe um bom sábado, bom fim de semana e despeço-me com esta. Faith, George Michael.
Well, I guess it would be nice.
M80 Magazine.
Tune in and chill out
com Wanda Miranda.